Senhoras e senhores deputados, boa tarde uma vez mais. Vamos dar início à nossa segunda audiência. Eu peço desde já desculpa porque, como saberão e conforme informei, eu vou-me ausentar já de seguida. Ficarão os trabalhos mais bem presididos pelo Sr. Deputado Francisco Figueira, isto porque eu tenho compromissos em nome de todos nós na Embaixada da Suécia, como saberão. E, portanto, tenho que me ausentar dentro de poucos minutos. Queria informar que temos connosco o Sindicato dos Trabalhadores de Handling da Aviação e Aeroportos e o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos. Estão estes dois sindicatos representados pelos senhores Rui Souto Lopes, Paulo Araújo, Paulo Duarte e Fernando Henriques.
O Paulo Duarte foi substituído de Armando Costa.
E o Paulo Araújo, vinha do Funchal e do Mau Tempo.
Então, eu peço desculpa para isto ficar tudo devidamente gravado. O Paulo Araújo não está, e está quem?
Luís Botelho.
Luís Botelho. E não está o Paulo Duarte, e está o... Muito bem, isto é importante porque todas as nossas iniciativas, todas as nossas audiências e audições ficam devidamente gravadas e são traduzidas em ata e, portanto, para melhor rigor, tem de ser assim. Queria, naturalmente, dar-lhes as boas-vindas à Comissão de Economia, à 6ª Comissão Parlamentar, Economia e Coesão Territorial, e queria, e fiquei aqui mais estes segundos para vos transmitir, para não estar a sobrecarregar o meu colega com quem não tive a oportunidade de falar sobre isto, para vos sensibilizar para o seguinte. Esta é a 6ª Comissão, Comissão de Economia e Coesão Territorial. Há a 14ª Comissão, que é a Comissão de Infraestruturas, Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Quero com isto dizer o seguinte, nós aqui tratamos de tudo o que são matérias de economia, tudo o que são matérias de coesão territorial, mas tudo aquilo que são matérias de infraestruturas onde cabe a privatização da TAP é na 14ª Comissão. Portanto, nós estamos aqui dispostos e disponíveis para ouvir tudo o que nos têm para transmitir, inclusive, se quiserem falar da privatização da TAP, não, obviamente cada um de nós e os senhores são responsáveis por aquilo que nos dizem. O que eu quero sensibilizar com isto é se porventura, e eu digo isto porque está no requerimento, está na missiva que nos enviaram, a questão da privatização da TAP, e que eu compreendo que seja uma questão obviamente importante e na agenda dos sindicatos. O que eu pretendo com isto dizer é que se porventura quiserem abordar com maior rigor, com maior profundidade, a questão da privatização da TAP, devem dirigir-se também à 14ª Comissão. Sem prejuízo, conforme disse, de podermos aqui abordar o tema, está no vosso, na vossa exposição. Agora, o que eu vos tinha para transmitir é que, sobretudo aqui, nós tratamos das matérias que vos disse, são estas que cabem no âmbito da 6ª Comissão Parlamentar. E, portanto, só vos queria sensibilizar, se porventura quiserem falar especificamente da privatização da TAP, devem dirigir-se à 14ª Comissão. Acho que saberão disto, mas é apenas para reforçar essa mensagem que deve ficar clara. Sr. Deputado Filipe Melo, pede-me a palavra por uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos.
Exatamente, Sr. Presidente. Muito rapidamente, e subscrevendo tudo o que o Sr. Presidente disse nesta intervenção inicial, eu penso, se o Sr. Presidente me permitir, poderia ir um bocadinho mais longe no âmbito até do requerimento. E penso que, se calhar, o pequeno enquadramento que possa ter com a nossa Comissão, o Sr. Presidente já fez questão, e bem, de explicar as competências da 14ª nesta matéria, terá a ver com a preocupação dos sindicatos no que concerne a uma possível paragem dos serviços de handling, o que pode prejudicar o turismo. E o turismo, tendo a fatia que tem importante na nossa economia, reporta a esta Comissão. Portanto, penso que por aí que poderá haver este ligeiro enquadramento e que, naturalmente, como o Sr. Presidente disse bem, temos todo o interesse em ouvir.
Sr. Deputado, quanto a isso não há a menor dúvida. Muito obrigado. Sr. Deputado, quanto a isso não há a menor dúvida, estamos todos de acordo. E por isso aqui estamos. Portanto, toda a matéria que é exposta no requerimento cabe no âmbito desta Comissão. Só quis salvaguardar que no requerimento ou na missiva que nos enviaram abordaram também a questão da privatização da TAP, não estão impedidos de abordar aqui, as senhoras e os senhores deputados também não estão impedidos de o fazer, mas o que eu quero dizer é que com maior pertinência, se assim entenderem, devem dirigir-se à 14ª Comissão também, não é I, é I também. Muito bem, dito isto, vou passar a condução dos trabalhos ao senhor deputado Francisco Figueira, que o fará muito melhor do que eu e a quem agradeço a disponibilidade. E vou, em nome de todos nós, representar-nos à Embaixada da Suécia. E amanhã temos a nossa audição às 10 da manhã, seguida de reunião ordinária e reunião de mesa e coordenadores, como saberão. Muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado. Vamos então dar início à audição que temos hoje aqui agendada. Como sabem, a intervenção inicial tem 10 minutos. Os senhores são 4. Não sei se vêm preparados para dividir. Em que termos é que pretendem fazer então?
Sim, dividimos.
E é por 2 ou é por 4? Como é que é por 2? E, portanto, vão usar da palavra o Rui Souto Lopes, é assim? E depois o Fernando Henriques, por esta ordem. É assim? Muito bem. Tem então a palavra o senhor Rui Souto Lopes. Faz favor.
Boa tarde. Muito obrigado por nos receberem. O que nos traz aqui é justamente o que o Sr. Deputado Filipe Melo referiu, é a atribuição das licenças de handling, o concurso que está a decorrer. E o tempo vai passando e a nossa preocupação vai aumentando relativamente a esta situação. Ainda ontem saiu uma notícia que muito nos honra a todos, a uns mais que outros, relativamente à economia portuguesa em 2025, e não só no que diz respeito aos trabalhadores, mas também no que diz respeito ao país, aumenta a nossa preocupação. A situação do concurso das licenças de handling, nós estivemos com o Governo no dia 22 de outubro e foi-nos dito que no prazo de 2 meses a situação estava concluída, o resultado do concurso estava atribuído. Estamos a dia 10, 9, dia 9, e não se prevê, pelo menos na nossa forma de interpretar, que nos deem essa garantia. E isto tem repercussões em vários aspectos, porque o Governo disse que se o resultado do concurso continuasse a ser o mesmo, no caso as licenças serem atribuídas ao consórcio espanhol, que a TAP quereria fazer self-handling. Portanto, se a TAP decidir efetivamente fazer o self-handling e não havendo a transmissão de estabelecimento, como nos foi dito pelo Governo e pela própria ANAC, os postos de trabalho dos 4 mil trabalhadores estão em risco. Já para não falar só disso, a dividir o know-how de todos os trabalhadores, destes 4 mil, por duas ou três empresas, porque é no caso da TAP fazer o self-handling, no caso do consórcio espanhol e depois provavelmente até pela própria Portway, porque o consórcio espanhol não tem a garantia que todas as outras companhias queiram ser assistidas por eles. Dividir este know-how, tendo em conta a situação aeroportuária, eu já nem vou falar da intervenção que provavelmente os sindicatos, no caso o CITAVA e o CETA, terão na garantia de todos os postos de trabalho com as condições que temos neste momento. Nem será necessário nós fazermos nada para se gerar o caos nos aeroportos nacionais. O aeroporto de Lisboa cresce para dentro, estão a fazer obras permanentemente, isso vai tirando condições aos trabalhadores, todos os dias. Todos os dias o layout do aeroporto está diferente. Portanto, dividir o know-how destes trabalhadores por 3 empresas vai criar o caos no aeroporto, sobretudo no aeroporto de Lisboa. E isso preocupa-nos imenso. Já não basta o caos que se passa nas fronteiras relativamente ao controlo de transportes. Portanto, a imagem do país ficará muito comprometida, tendo em conta a distinção que tivemos ontem. Depois, a vergonha que seria, no caso da Menzies, que é obrigada a recorrer para tribunais se a decisão não lhe for favorável, porque os credores que deriva do plano de insolvência querem ser ressarcidos, não é? A imagem que não seria a Menzies recorrer para tribunal e a Menzies depois ganhar mais tarde. A vergonha que não seria para o país, para o governo e para a própria ANAC. Nós não queremos pressionar a ANAC, é um órgão soberano, o júri tem que decidir de acordo com o concurso que obedece a critérios muito objetivos, segundo nos disse a própria Presidente da ANAC. No entanto, numa altura destas, em que o país quer materializar questões como a privatização da TAP, como o novo aeroporto, estarmos a fazer um concurso com critérios tão diferentes do que foram feitos no passado, nem me parece muito correto, mas isto é uma visão particular. Os dois concursantes tiveram, no caso da SPDH e no caso do consórcio espanhol, tiveram uma pontuação elevadíssima, 95 e 93, qualquer coisa. Será que se justifica por dois pontos, com um índice de ponderação tão baixo, fazer, tornar o caos no handling em Portugal? Alguém ponderou, porque em concursos internacionais este índice de ponderação é tido em consideração. O júri pensa, por dois pontos, será que vale a pena revolucionar o handling? E dentro do conhecimento que nós temos, isso não foi ponderado e não nos parece muito correto.
Chamava a atenção para o tempo, não sei se já concluiu.
Já.
Ah, muito bem, é porque se vão dividir têm que ser, digamos, mais ou menos equitativos, se for essa, digamos, a vossa intenção. Pronto, Sr. Fernando Henriques, é assim, não é? Do que citava. Faz favor, tem a palavra.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade para nos receberem. Eu, complementando aquilo que o Rui acabou de dizer, gostava de fazer um ligeiro enquadramento que tem a ver com a entrada da Menzies na SPDH. E, portanto, estamos a falar de julho de 2023. Os administradores de insolvência fizeram um trabalho de identificação de um investidor que, primeiramente, salvaguardasse os interesses dos credores, é esse o trabalho deles, não é? E dos três que manifestaram interesse, portanto, três multinacionais, a Avia Partner, a Swisspor e então a NAS, o único que garantia o pagamento da dívida integral, portanto, todos os créditos a todos os credores, era a NAS. Posteriormente comprou a Menzies e era o único que garantia a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e os postos de trabalho. E, portanto, a Avia Partner e a Swisspor queriam, por exemplo, despedir 30% dos trabalhadores, portanto, mais de 600 trabalhadores e, simultaneamente, um perdão de dívida total. Portanto, foi nesse enquadramento que os administradores de insolvência selecionaram a Menzies, NAS/Menzies, hoje Menzies, e com quem os sindicatos todos assinaram um memorando de entendimento que permitiu que hoje houvesse empresa, que a SPDH chegasse aqui. Esse memorando de entendimento contempla, aliás, está contemplado no plano de recuperação que foi aprovado no Tribunal do Comércio por mais de 99% dos credores. Desse memorando de entendimento consta um conjunto de questões muito importantes para os trabalhadores que têm vindo desde essa altura, desde a entrada da Menzies na gestão da SPDH, ser cumpridas e que, grosso modo, representaram 5 milhões de euros de ganhos para o universo de trabalhadores da SPDH. Portanto, este foi o enquadramento da chegada da Menzies à SPDH. O trânsito em julgado ocorre em junho de 2024, é desde essa altura que a Menzies está na gestão da SPDH e, naturalmente, que o concurso e a obtenção das licenças de handling é um fator sine qua non para que o plano possa continuar a ser cumprido até 2029. Eu recordo que até hoje apenas os trabalhadores credores receberam na íntegra os seus créditos. A TAP, por exemplo, é credora, a ANA é credora, a ANA, aliás, é o maior credor, tem cerca de 11 milhões de euros em créditos, mas o Instituto de Gestão da Segurança Social é credor, cerca de 5 milhões de euros, por exemplo. Há centenas de pequenos credores, alguns dos quais a única atividade, ou a maior atividade que tinham e que têm, é com a SPDH, pequenos fornecedores. Portanto, este foi um enquadramento de chegada aqui. E, naturalmente, que apesar de ter sido um acordo que trouxe estes ganhos aos trabalhadores, como nós referimos agora, foi um momento de compromisso e de contenção entre os sindicatos e a Menzies. Foi sempre dito desde a primeira hora, sem esconder nada a ninguém, que isto é o possível, este é o acordo possível até à obtenção das licenças. Depois de termos as licenças, teremos condições, portanto as licenças são por 7 anos, teremos condições para renegociar o acordo de empresa, rever tabelas salariais, rever matérias que não são revistas há muitos anos. E, portanto, foi essa a nossa postura ao longo destes 2 anos, desde que assinámos o memorando de entendimento. Ninguém pode apontar um dedo que seja ao citar Veiocità, de irresponsabilidade, de loucura, de irrealismo, o que quer que seja. Portanto, foi nesse sentido de responsabilidade e de compromisso que nós assinámos esse memorando e que naturalmente estávamos agora à espera que as licenças fossem atribuídas para renegociarmos o acordo de empresa em 2026. E, portanto, como devem calcular, para nós foi um terremoto quando tomámos conhecimento, a meados de outubro, do relatório preliminar da ANAC para, enfim, para nossa surpresa e estupefação, coloca o consórcio espanhol Class South, South do grupo IAG, e depois há até quem conjeture que isso poderá estar ligado, e já agora, conjeture, não estou a falar de Citava nem do Citá, que isso poderá estar ligado à privatização da TAP, pelo facto da IAG ser um dos interessados. Nós não vamos por aí, nós acreditamos nas instituições, nós acreditamos que a ANAC funciona, nós acreditamos que o júri está a fazer um trabalho sério e fará um trabalho sério, mas a realidade é que desde o dia 15 de outubro até hoje, até à data de hoje, 9 de dezembro, das diversas reuniões que mantivemos com o Ministério das Infraestruturas e com o próprio Conselho de Administração da ANAC, as garantias que os trabalhadores da SPDH, estamos a falar de quase 4 mil trabalhadores, e já agora isto é o número a nível nacional, posso dizer, porque são regiões onde a dificuldade de emprego, nomeadamente neste setor altamente técnico, é muito maior ainda. Faro são cerca de 140, no Funchal cerca de 207, no Porto Santo cerca de 30 e no Porto são cerca de 500. E em Lisboa os restantes são quase 2.900, sendo que vários cenários se têm aventado, até pelo Governo nas reuniões que teve connosco, um deles passaria por, na eventualidade do relatório final manter esta decisão, a TAP avançar para um cenário de self-handling. Sendo que esse cenário terá sido até já transmitido pelo Governo ao consórcio espanhol, com o qual nós também já reunimos, e que a nós nos disse não estar em condições de dar nenhuma garantia aos trabalhadores por escrito.
Dei atenção ao tempo, dei aqui uma tolerância de um minuto.
Peço mais um minuto.
Mas tentaremos. Sim,
para concluir. Portanto, não há nenhuma dúvida, a esta data e decorrendo de todos esses contactos que fizemos e essas reuniões que tivemos, que o único cenário que garante os postos de trabalho, estes cerca de 4 mil postos de trabalho a nível nacional, bem como os direitos, nomeadamente os direitos que estão vertidos na contratação coletiva, o único cenário que garante isso é a manutenção da SPDH. A não atribuição das licenças à SPDH levará a um cenário de quase dantesco, de milhares de postos de trabalho destruídos e, como disse há pouco, as licenças que estão a concurso são as licenças 3, terminal de bagagem, 4, terminal de carga e 5, operações em pista. Portanto, a SPDH tem à data de hoje as licenças da área de passageiros, embarque e check-in, e tem também as da Madeira e as do Porto Santo. E essas estão válidas, tanto as da Madeira e Porto Santo, como as da área de passageiros, até abril de 2031. Agora, sabemos que o plano de recuperação é um plano muito exigente e que a SPDH, sem as licenças 3, 4 e 5, é absolutamente inviável, entrará num novo processo de insolvência, desta vez com vista à liquidação. E uma coisa, e para finalizar, Sr. Presidente, agradecendo desde já a tolerância, dizer, como disse há pouco, ninguém pode apontar ao Citava e ao Citá uma unha de irresponsabilidade, de falta de compromisso, de falta de responsabilidade nestes últimos anos, tendo em conta as dificuldades vividas desde o processo de insolvência da SPDH. Mas, naturalmente, o Citava e o Citá não ficarão impávidos e serenos a assistir à destruição da empresa, à destruição dos postos de trabalho e à destruição dos seus direitos de mãos nos bolsos.
Muito bem, muito obrigado. Eu apelava mais uma vez a que possamos cumprir, digamos, a tabela de tempos, de todo modo, julgo que a matéria também justifica aqui alguma tolerância da nossa parte na gestão destas questões. Entramos então aqui na ronda pelos partidos. O primeiro é, naturalmente, nos termos da grelha que foi previamente distribuída, o Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e os representantes dos dois sindicatos, do Citava e do Citá, e agradecendo naturalmente a vossa preocupação, que é também, objetivamente, a nossa e a do país também. Bom, importa dizer, como nota introdutória, que nós respeitamos todos os sindicatos de forma igual, são os representantes dos trabalhadores. E diria também que seria muito importante ouvir os restantes 9 sindicatos dos trabalhadores de handling. Portanto, estão aqui 2, São 11 no total. Bom, mas vamos para questões concretas. Eu tinha aqui apenas 5 questões muito breves que gostava que me ajudassem a compreender. A primeira é simples e objetiva. Porquê que o CITAVA assinou o memorando que permitiu a entrada da Menzies na compra da SPDH, sabendo que essa empresa pagava salários miseráveis noutras operações? Dir-me-ão que todos os outros sindicatos assinaram. Eu digo que é verdade, mas assinaram depois dos vossos sindicatos terem essa iniciativa e depois de já não haver nada a fazer e ainda assim 9 dos 11 sindicatos assinaram uma declaração de protesto que entregaram em mãos ao CEO da empresa. Segunda questão, porquê é que o CITAVA se recusou a apoiar a greve quando os restantes sindicatos estavam dispostos a fazer para defender os salários e as condições dos trabalhadores da SPDH? Questão 3. Se o CITAVA não fez greve pelos trabalhadores, mas agora faz, desculpe o termo, guerra por questões empresariais num concurso público, que tipo de sindicato é que o CITAVA pretende ser? Um representante laboral ou um parceiro de negócio empresarial dissimulado? 4. Se na transmissão de estabelecimentos os trabalhadores mantêm os contratos, os salários, a antiguidade, pode o CITAVA explicar-nos qual o motivo pelo qual afirma que há risco para os direitos, quando no fundo o que está aqui em causa são apenas relações empresariais entre empresas que querem entrar no negócio? E por fim, como é que justificam que nunca tenham contestado publicamente os salários praticados pela Menzies nas suas bases internacionais, mas agora contestam um concurso onde a Menzies pode voltar? São algumas questões que nos deixam bastantes dúvidas e que, ainda bem, que estão presentes e nos podem ajudar a refletir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Passamos então à intervenção do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Leandro Ferreira Luís, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros dos sindicatos trabalhadores da aviação e aeroportos, estamos sempre disponíveis para vos ouvir. Apesar de compreendermos a pertinência do tema para a economia nacional e, concretamente, para o setor turístico, entendemos que esta audiência deveria ser articulada com as Comissões do Trabalho e das Infraestruturas, para prestarem atenção aos argumentos de ambos os sindicatos. Mas vamos às questões. Só a CPDH garante todos os postos de trabalho. Tem afirmado que o único cenário que garante todos os postos de trabalho e direitos é a vitória da CPDH. Em que base factual e jurídica concreta assentam essas certezas, tendo em conta que o concurso ainda não está concluído e que outros candidatos podem apresentar compromissos de integração? Outra questão, a proteção dos mais 900 trabalhadores fora do âmbito, admitindo risco para os trabalhadores de check-in e assistência de passageiros, que instrumentos concretos propõem para os proteger e que entidades devem assumir esse compromisso? Outra questão, o impacto das greves em época alta. Quando ligam a estabilidade laboral ao risco para a privatização da TAP e ao turismo, reconhecem que essas ameaças de greve no Natal e Ano Novo também podem agravar esse risco? Que linha vermelha colocam ao recurso à greve para não prejudicar os próprios objetivos que invocam? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que não há mais nenhuma intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, pese embora ainda tivesse tempo disponível. Nesse caso, passamos para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os representantes de ambos os sindicatos e saudá-los também aqui pela vossa presença. Conforme já disseram e bem, o turismo de facto é uma das principais atividades económicas do nosso país e tem, aliás, nas suas principais portas de entrada, precisamente os aeroportos, e particularmente o aeroporto de Lisboa, como uma das principais portas de entradas. E, portanto, cuidar da imagem externa do país é cuidar também daquilo que é da nossa economia e de muitos postos de trabalho. E, portanto, isso é um ponto fundamental. A minha primeira questão é a seguinte, é se durante este processo foram ouvidos pelo Governo, em que ocasiões, e o que é que os foi transmitido nas diversas ocasiões em que foram reunir com o Governo sobre este tema. Porque, no fundo, falamos de um serviço muito importante de handling e falamos ainda de 4 mil postos de trabalho. Portanto, seguramente terão conversado o que é que daí resultou. A segunda questão é se, de facto, o procedimento concursal garante ou não, ou se tem alguma cláusula que, de algum modo, garanta também aquilo que é o know-how e a experiência dos trabalhadores que, neste momento, estão em funções, porque 4 mil trabalhadores é, de facto, um número muito significativo e quem vier a ficar com essa gestão, se o procedimento concursal olha para aquilo que é também ou não, se existe alguma matéria relativamente àquilo que é observar ou considerar aquilo que são os trabalhadores em funções. Por outro lado, falou também um dos representantes dos sindicatos que estes critérios eram muito diferentes do passado. E, portanto, pedi-lhe também que pudesse aprofundar um pouco este tema. Depois falou-nos também do facto de a operadora de Handling South, que pertence à companhia aérea Iberia. E, portanto, queria também um comentário sobre isso. Sobre isto tem implicações ou não no processo de reprivatização da TAP, o que é que a vocês vos inquieta relativamente a este tema ou não sobre este tópico. Depois, por último, seguramente são observadores privilegiados daquilo que é a operação nos aeroportos do país e particularmente de Lisboa, e o que nós temos assistido é que desde há um tempo significativo longas filas nos aeroportos, particularmente de Lisboa, com um impacto gravíssimo na imagem externa do país. No fundo, diria que todos os dias são deitados fora milhões de esforço de promoção turística que os institutos e as empresas fizeram para puxar pela imagem e boa imagem do país. E por isso queria que também nos dessem o vosso testemunho dessas longas filas nos aeroportos e que se a isso somar aquilo que for uma ação da vossa parte ou enfim, um caos relativamente ao nível do serviço de handling, qual é que é o impacto que vocês perspectivam na gestão do aeroporto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Passamos então à intervenção do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado... Não? Bom, muito bem. Então, nesse caso, o Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, eu queria cumprimentar o CITAB, o CETA, e os elementos que partilharam connosco relativamente às implicações deste concurso e à atribuição das licenças de handling no nosso país. Eu queria começar por fazer já esta referência, porque assim que tivemos conhecimento desta questão, tivemos a oportunidade de questionar o Governo, porque entendemos, dada a importância do setor do handling no setor aéreo e tudo, e a importância que tem para o nosso país e para a atividade económica, o Governo não podia passar ao lado desta questão. É verdade que a resposta que obtivemos também não tranquilizou, porque para além de um conjunto de aspectos superficiais, nada de concreto, mas a verdade é que as implicações relativamente a se houver uma alteração na atribuição da licença são de facto graves, desde logo para os trabalhadores, pelas questões, aliás, eu creio que o conjunto de elementos que aqui partilharam connosco das questões da salvaguarda dos postos de trabalho, dos direitos dos trabalhadores, revelam bem, por si só, a importância que estas matérias têm, a necessidade, de facto, da proteção desses postos de trabalho e dos direitos. E estamos a falar de trabalhadores que, de facto, com uma grande experiência também nesta área no nosso país e com tudo aquilo que significava a atribuição concessão da licença ao consórcio espanhol. Mas eu gostaria de colocar aqui ainda um outro aspecto, porque eu creio que não podemos fazer esta discussão sem ter em conta o seguinte, porque desde da segmentação e da liberalização do setor aéreo, aliás, em 2003, com a retirada à TAP da assistência em escala, seguiu-se um caminho, aliás, ao longo de todos estes anos, foi sendo numa lógica de precarização, de ataque aos direitos, e isso naturalmente também coloca em causa tudo aquilo que está associado à própria companhia, e estou a falar da TAP, porque depois não se pode vir dizer da importância da atividade económica do turismo e tudo o resto, e depois não se garante as condições para, de facto, haja um funcionamento adequado a este nível no nosso país. E aquilo que fomos assistindo foi, de facto, em vários momentos, né? A SPDH já foi privatizada 3 vezes foi destruída, e, portanto, houve sempre aqui a necessidade de uma intervenção, tendo em conta a importância que a SPDH tem para a TAP, para o setor aéreo e para o desenvolvimento da nossa economia. E, portanto, aquilo que eu queria aqui expressar, sobretudo, é da parte do PCP, não só a preocupação relativamente à questão que está aqui a ser colocada, não é uma questão menor. Ela é, de facto, um elemento de grande preocupação, é verdade, já há um conjunto de dificuldades grandes também no aeroporto, em particular no aeroporto de Lisboa, por outras razões e por outros motivos também, com decisões feitas sem a necessária ponderação, com as implicações que estamos a ver neste momento. E a verdade é que não pode ser os trabalhadores, nem pode ser o desenvolvimento do país que podem ser colocados em causa, não podem ser colocados em causa. E, portanto, eu queria aqui deixar, sobretudo da nossa parte, não só o acompanhamento de toda a situação, mas também, e até tendo em conta as preocupações que aqui foram expressas, já tivemos esta intervenção, mas iremos não só acompanhar, mas também ver aqui no quadro da Assembleia da República, outros níveis de intervenção que permitam, de facto, sobretudo, salvaguardar aquilo que está aqui em cima da mesa, que é os postos de trabalho, os direitos dos trabalhadores, mas termos também no setor aéreo as condições, de facto, para garantir as respostas que são necessárias para nesta área no nosso país. Muito obrigada.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos a ronda pelos diversos grupos parlamentares. Dispõe agora para responder outra vez de 10 minutos. Serão os mesmos interlocutores, imagino. Iniciamos novamente pelo Sr. Rui Souto Lopes. É assim? Não? Ao contrário? Como é que pretendem fazer? Isso é uma iniciativa vossa. Fernando Henrique. É? Muito bem. Então, o Sr. Fernando Henriques do Citava, primeiro. Faz favor, tem a palavra.
Srs. Deputados, muito obrigado pelas diversas questões. Eu começava pelas questões, pela ordem que foram colocadas, e posso, ao deputado Filipe Melo do Chega, dizer que, naturalmente, a Comissão chamará quem entender. Estão aqui 2 de 11, é verdade, mas estes dois representam mais de 55% dos trabalhadores da SPDH, aliás, na Assembleia da República. A correlação de forças também se faz por maiorias, não é? Portanto, não numericamente por cada partido, mas pelas maiorias em função das eleições. Relativamente ao memorando, eu penso que tinha sido claro na minha intervenção inicial, se calhar como estava a abreviar o tempo, se calhar não fui claro, vou esclarecer. Quando o memorando foi assinado, e eu referi, se não houvesse memorando, não havia SPDH hoje. Não tinha havido aprovação do plano de insolvência, e os postos de trabalho tinham sido destruídos naquele momento. Portanto, o memorando teve esse contexto, e foi graças ao memorando que trouxe ganhos de 5 milhões de euros para os trabalhadores, vou repetir, 5 milhões de euros para os trabalhadores, graças a esse memorando que temos empresa, temos postos de trabalho, salvámos o acordo da empresa e com ganhos para os trabalhadores. Relativamente ao facto de Amenzis, nas palavras do Sr. Deputado Filipe Melo, praticar salários miseráveis noutras operações, bom, nós não sabemos se está a falar do Bangladesh, eventualmente, se está a falar de outro país. O que nós conhecemos são as convenções coletivas aplicadas em Espanha, em França, na Alemanha, na Inglaterra, em diversos outros países da União Europeia, que não têm as condições que o acordo de empresa da SPDH ainda
ainda tem. Relativamente ao não havia nada a fazer e outros sindicatos assinaram uma declaração de protesto, gostava de dizer que o CITAVA, e tem esse histórico em algumas empresas, quando não concorda com os acordos, quando acha que eles são piores do que aqueles que existem, simplesmente não os assina, porque não se conhece a figura jurídica, há aqui juristas na sala, de assinar sob protesto. O que eu tenho aqui é o Boletim do Trabalho e do Emprego com as tabelas salariais assinadas por todos os sindicatos. Não vejo aqui, sob protesto em lado nenhum, já agora sou deputado Filipe Melo, essa declaração de protesto foi feita numa reunião com a empresa 6 meses depois da assinatura do acordo de empresa. 6 meses depois da assinatura do acordo de empresa. O seu deputado Filipe Melo disse também que o CITAVA recusou apoiar a greve. O CITAVA não apoia nem desapoia greves na SPDH. Se o CITAVA não tivesse entendido qual era o momento, e o momento era de contenção até às licenças, se não tivesse respeitado o compromisso que assumiu com a Menzies, teria sido o CITAVA a iniciar esse conflito e a avançar com pré-aviso de greve. O CITAVA é uma pessoa de bem e, como tal, respeita os seus compromissos. E, portanto, se havia um compromisso assinado com a Menzies relativamente às matérias constantes no memorando de entendimento, que depois foram vertidas no acordo de empresa, e essas matérias estavam a ser cumpridas, o CITAVA não iria avançar com nenhuma greve, que essa sim poderia pôr em causa aquilo que era a continuidade das operações da SPDH, que é o tema, aliás, que nos trouxe aqui. Nós estamos aqui, não é por questões empresariais. Eu penso que tinha referido na minha intervenção inicial que aquilo que nos move, e aproveito já para responder também ao Sr. Deputado do PSD, que o que nos move é a defesa dos postos de trabalho. A defesa dos postos de trabalho, dos 4 mil postos de trabalho nos 5 aeroportos e dos direitos vertidos na contratação coletiva. E porquê? Porque precisamente o Governo e a ANAC, o entendimento que têm é que não há transmissão de estabelecimento. Esse é o ponto. O entendimento que o Governo e que a ANAC nos transmitiram é que não há transmissão de estabelecimento. E o entendimento é de que não há transmissão de estabelecimento porque só estamos a falar de uma parte da operação em Lisboa, de uma parte da operação no Porto e de uma parte na operação em Faro. Portanto, não estamos a falar da operação inteira nos diversos aeroportos. Depois, dizer também, e em relação àquilo que o Sr. Deputado Filipe Melo referiu, eu vou deixar aqui ao Sr. Deputado Filipe Melo alguns documentos, nomeadamente um relatório da DGERT, de relatório de acompanhamento do acordo sobre a retribuição mínima mensal garantida, onde está referido que em Portugal o salário mínimo foi fixado pela primeira vez através do Decreto-Lei nº 217-74, de 27 de maio, e o conceito de salário mínimo restringia-se ao salário base, não incluindo, portanto, quaisquer prémios, subsídios e gratificações, conceito que vigorou até 1986, inclusive. Está no relatório oficial da DGERT, eu vou deixar ao Sr. Filipe Melo e faço um desafio. Estamos no sítio certo para a lei ser alterada, para essa lei ser alterada e voltarmos ao conceito de salário mínimo, salário base, que vigorou até 1986. Portanto, faço esse desafio não apenas ao Sr. Deputado Filipe Melo, mas faço esse desafio aos partidos todos. Voltemos à redação que havia em 1986 e ao conceito que havia em 1986. Salário base igual, aliás, salário mínimo igual a salário base. E vou deixar também ao Sr. Filipe Melo mais dois documentos. Outro relatório da DGERT de contratação coletiva 2023, que diz, em 160 convenções publicadas em 2023, verifica-se que a remuneração base convencional menos elevada é superior à IRMMG e com efeitos em 2023. Em 160 convenções, 33,5%. O que significa que em 66,5% não é. O que significa que em 66,5% das convenções coletivas publicadas em 2024, aliás, em 23, peço desculpa, pela DGERT, têm remunerações base inferiores à IRMMG, que é o caso também da SPDH. E vou deixar também o BTE, que acho que é sempre útil para o Sr. Deputado Filipe Melo verificar as assinaturas e onde é que está a declaração de protesto aqui, e vou-lhe deixar um parecer, porque quem levantou esta questão a primeira vez até foi o CITAVA em janeiro de 2019. E vou deixar um parecer que a SPDH pediu na altura de uma senhora professora chamada Maria do Rosário Palma Ramalho, doutorada e agregada em Direito, professora catedrática da Faculdade de Direito de Lisboa. Vou deixar ao Sr. Deputado Filipe Melo toda esta documentação e peço que a analise com todo o cuidado, como aliás merece. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Francisco Figueira levantou, porque é que a SPDH é o único cenário que garante os postos de trabalho? Eu penso que já tinha sido, na nossa explanação inicial, já tinha sido clara. Ou seja, só está a concurso as licenças 3, 4 e 5, Porto, Lisboa e Faro. O que significa que os trabalhadores da área de passageiros, que são as categorias 1 e 2, da sede, por exemplo, os administrativos, das oficinas de equipamento de terra, da Madeira e do Porto Santo, não estão neste concurso. Esses trabalhadores não estão neste concurso. Quando questionámos o consórcio, e porque em tese apenas, a SPDH poderia continuar a manter a atividade com as categorias 1 e 2, Lisboa, Porto e Faro, Madeira e Porto Santo, em tese. E em tese porquê? Porque sem as categorias 3, 4 e 5, que são uma fatia substancial do negócio, ela torna-se inviável do ponto de vista económico e financeiro. E, portanto, novo processo de insolvência e, desta vez, com vista à liquidação. Portanto, naturalmente, quando o Governo nos diz, quando a ANAC nos diz, no nosso entendimento, não há transmissão de estabelecimento, quando a CLESS nos diz que não sabe o que é que vai fazer na área de passageiros, quando a CLESS nos diz, a CLESS South, nos diz que não sabe o que é que vai fazer na Madeira, o que é que vai fazer no Porto Santo, é óbvio que estão 4 mil postos de trabalho em risco. E não só em Lisboa, como volto a dizer, em regiões, Madeira, Porto Santo, Faro, onde o emprego é muito mais difícil do que em Lisboa. E também em relação àquilo que o senhor deputado do PSD, peço desculpa, referiu, eu vou-me socorrer de uma expressão do senhor Primeiro-Ministro aqui na semana passada, quando estava a interpretar um trabalhador em casa, um trabalhador sindicalizado, e nas razões porque é que havia ou não havia de fazer greve. Uma das razões, ele disse, tenho o meu posto de trabalho em risco? Não tenho, então não preciso fazer greve. Ora, neste momento há 4 mil postos de trabalho em risco. Há 4 mil trabalhadores da SPDH que têm o posto de trabalho em risco. Portanto, até parafraseando aquilo que são as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, aqui nesta casa é mais do que razão suficiente para que os trabalhadores da SPDH façam greve. Senhora Deputada Paula Santos, antes de passar ao meu colega. Sra. Deputada Paula Santos disse, desde 2003, e 2003 tem exato, houve um conjunto de ataque aos direitos dos trabalhadores. Desde 2003, que foi a segmentação do handling da TAP, e é preciso dizer que à data de hoje ainda há 1.050 trabalhadores dessa altura. 1.050 trabalhadores que vieram da TAP por processo de cisão no dia 1 de outubro de 2003. 1.050. Mas nós estamos a falar de um setor que é altamente regulamentado a nível europeu, portanto, há uma diretiva europeia, a 96/67/CE, que depois foi transcrita para a legislação nacional pelo Decreto-Lei 275/99, mas eu vou ler só aqui, no preâmbulo da diretiva, um ponto que diz, considerando que a abertura ao mercado de assistência em escala é uma medida que deverá contribuir para reduzir os custos de exploração das companhias aéreas e melhorar a qualidade oferecida aos utilizadores. Ora, foi exatamente isso que nós temos visto. A primeira parte, a qualidade, não é isso que se tem visto. Mas, obviamente, que esse processo de liberalização, aquilo que nos tem demonstrado é a perda de direitos, a perda de postos de trabalho, a SPDH em concreto, e nós já estivemos aqui nesta comissão noutras alturas, por causa do encerramento da escala de Faro, 336 despedimentos e o fecho da escala, a revisão do acordo de empresa em 2012. Portanto, é cíclico e a cada momento de concurso, de licenças, porque as licenças têm uma duração limitada no tempo, de 7 anos, a cada momento vem um novo ataque ou aos postos de trabalho ou aos direitos dos trabalhadores. E agora passava ao meu colega para...
Muito bem, esgotámos os 10 minutos que estavam atribuídos para esta ronda final, mas julgo que o tema justifica a atribuição aqui de mais um minuto de tolerância.
Ok.
É Fernando, o que é, mas julgo que
o Fernando
não é
foi bem esclarecedor. Eu tinha que dizer ao Sr. Deputado Filipe Melo que referiu-se várias vezes ao CETA e deve-se ter esquecido que também está o CETA, ou citava, e esqueceu-se que também está o CETA alinhado com o CETAVA desde o início, relativamente a todas essas situações. E eu nem vou abordar o tema do salário mínimo, porque o que nos trouxe aqui não é esse tema. Esse tema está de veras debatido e a situação do handling é muito mais importante neste momento, porque realmente põe em causa os 4 mil postos de trabalho, por tudo o que nós evidenciámos aqui. E isso sim, preocupa-nos. E perguntaram-nos quais são as entidades que devem assumir os postos de trabalho. As entidades que devem assumir os postos de trabalho nem nós sabemos, porque se as licenças não forem atribuídas à SPDH e à SPDH na atribuição... Nós não queremos pressionar a ANAC, nós não fazemos isso, mas, no entanto, temos que defender os 4 mil postos de trabalho, e se as licenças não forem atribuídas à SPDH, nós não sabemos que trabalhadores ficam e que trabalhadores vão para as outras empresas, para o self-handling, para o consórcio espanhol. E isso é que nos preocupa. E os que vão, em que condições vão? Porque os próprios senhores da CLESS e da SALT nos disseram que não nos podem garantir nada. E a nossa preocupação é mesmo essa. E nós, a ferramenta que temos, como os senhores sabem, é o direito à greve, e se não se fizer greve, greve, sim, para proteger 4 mil postos de trabalho, não greves terroristas como foram feitas no passado recente, e como ainda estavam programadas para janeiro, 76 dias de greve, de senhores que vieram aqui, que foram recebidos por alguns deputados e que lhes deram colo, e o colo que nos vieram aqui evidenciar neste momento, e sim foram greves terroristas. Estas greves que eventualmente possamos fazer ou não, que estamos a pensar, é que são greves para proteger 4 mil postos de trabalho, e não só, foi o que eu disse no início da minha apresentação, foi o país, a economia, conforme o Sr. Deputado disse, o carnaval que se passa nos aeroportos com os passaportes, se juntarmos esta confusão do handling, que a mensagem que nos passa é: ninguém sabe bem, nem o governo, nem a TAP, ninguém sabe bem o que é que se vai passar se a atribuição das licenças não for à SPDH. Está tudo muito confuso.
Muito bem, muito obrigado.
Segundos, por causa de uma pergunta.
Temos que, e tenho entretanto a inscrição do Sr. Deputado Filipe Melo, não, peço desculpa, mas... Então, 30 segundos para...
Tem a ver com uma questão que o Sr. Deputado Nuno Fazenda levantou, com as longas filas nos aeroportos. Nós diríamos que isso não só vai continuar, como se vai agravar. E tem sobretudo a ver pela forma, e já o dissemos nesta economia muitas vezes, até noutro âmbito, com a Vinci gere os aeroportos. Todos os senhores deputados já viajam com alguma frequência. O aeroporto de Lisboa é um centro comercial onde, por acaso, se apanham aviões. É um centro comercial, tudo é privilegiado, menos a operacionalidade do tráfego de passageiros e do tráfego de bagagens. E o que nós vemos, até por causa das obras no aeroporto, mais movimentos por hora, mais posições de estacionamento, vemos tudo isso, não vemos uma coisa que nos faz falta há muitos anos, que é condições de escoamento de passageiros, seja a entrada, seja a saída do país, condições de escoamento das bagagens e da carga.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, pede a palavra, creio que para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Exatamente, Sr. Presidente, e se me permite, para clarificar aqui algumas questões que, a meu ver, estão menos corretas. A começar por agradecer aos representantes dos dois sindicatos terem... Tenho um acordo, Sr. Presidente, a Sra. Deputada...
Sr. Deputado, na realidade, neste momento não há uma segunda ronda de intervenção.
Não é segunda ronda, Sr. Presidente, é mesmo para... Então, estou-me a dirigir à mesa, pronto, porque há questões, e penso que está a ser gravada esta audiência, e para que fique registado algumas das inverdades que aqui foram ditas e que eu tenho que...
Certo, Sr. Deputado.
E a começar, Sr. Presidente, deixe-me só terminar, a começar por, isto sendo uma audiência a pedido... A questão que um dos sindicatos falou sobre o Bangladesh.
Ó, Sr. Deputado, quem aqui vem a nosso convite ou porque interpelou esta comissão para ser ouvido, tem a liberdade total para se manifestar nos termos que assim entender. Eu compreendo que o Sr. Deputado foi citado na resposta dos seus representantes dos sindicatos, e isso digamos, isso faz parte da dialética democrática e da dialética própria.
Eu gosto disso, é sinal que incomoda, eu gosto disso. Agora, há aqui dois pontos que eu não posso deixar passar.
Como sabe, o regimento não prevê aqui um direito de resposta dos grupos parlamentares, nem uma segunda ronda. Aquilo que ficou dito fica gravado, o Sr. Deputado é livre, naturalmente, de expressar nos mais diversos fóruns, incluindo nas reuniões que teremos depois na sequência desta audição, a sua posição pessoal e do seu grupo parlamentar. É assim que funciona, como sabe, tão bem ou melhor do que eu. Naturalmente que os seus representantes dos sindicatos aqui disseram o que entenderam. E nós tomámos a devida nota todos relativamente às preocupações e às posições que entenderam com total legitimidade aqui transmitir à nossa comissão. Ninguém aqui foi ofendido em nenhuma das respostas, cada um tomou a posição que entendeu, da mesma forma que as suas perguntas tiveram, digamos, a forma incisiva que entendeu colocar-lhes com total legitimidade, e os outros seus deputados assim o fizeram também. Eu creio que não há aqui cabimento regimental para haver nem uma segunda ronda, nem uma resposta àquilo que foi dito pelos representantes dos sindicatos. Isto dito, no âmbito de uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, o que é que se lhe oferece dizer, se é que se lhe oferece dizer alguma coisa?
Duas questões muito simples e expressamente ao Sr. Presidente.
Diga.
A primeira, naturalmente, o Sr. Presidente, na condução dos trabalhos, percebeu facilmente que o Grupo Parlamentar do Chega e os restantes grupos parlamentares vieram com a disposição de fazer uma audiência como foi pedida. Os representantes do sindicato vieram com a intenção de fazer um debate com o Chega. Para nós é bom e ficamos gratos por isso. É sinal que nos dão a devida atenção. Mas há um ponto que a mim me choca mais. É quando o senhor representante do CITAV diz que isto não é o Bangladesh, a comparação... Eu percebo bem a comparação e percebo a tentativa... camuflada de chegar a algum lado. Eu termino rapidamente com isto, mas isto é a mesma mesa, porque é a mesa que se pode eventualmente pronunciar sobre isto ou não.
Diga.
Quando há este ataque dissimulado, seria se calhar a própria mesa a ter que intervir, se não quisesse fazê-lo na defesa de um partido político, que aqui não é de um deputado que vai intervir, mas sim de um grupo parlamentar, porque está implícito o que se quis dizer.
Compreendi.
Mas fica o registro. É que é bom saber que o CITAVA compara o nosso país, o nosso handling e tudo mais, ao Bangladesh. Olha, nós comparamos com os Estados Unidos, com a Alemanha e por aí fora.
Ó Sr. Deputado, eu compreendi perfeitamente aquilo que transmitiu. No meu entendimento e no entendimento da mesa, não foram ultrapassados os limites daquilo que é a posição legítima dos representantes dos sindicatos. Naturalmente, o Sr. Deputado terá a sua opinião sobre aquilo que foi dito, os outros seus deputados terão também a sua opinião sobre aquilo que foi dito em resposta a uns e a outros. Isso faz parte daquilo que é a dinâmica própria e a dialética parlamentar própria dos nossos trabalhos. Tomámos em devida conta também, digamos, a sua interpelação, da mesma forma que tomámos em consideração aquilo que foi a posição dos dois sindicatos que hoje aqui recebemos, são sempre muito bem-vindos. Esta é a Casa da Democracia, estamos aqui para ouvir aqueles com quem concordamos mais, aqueles com quem concordamos menos e para fazer, digamos, o debate democrático que é próprio das posições de cada um e das posições que em cada momento cada um entende transmitir na Assembleia da República, nos termos que a Constituição e a lei e o regimento consagra. Muito obrigado pela vossa presença.
Obrigado.
Obrigado. Boa tarde.
Obrigado.
Concluímos os nossos trabalhos por hoje. Até amanhã.